SECOM Entrevista.
Olá, eu sou o Marcos Cassetari e esta é mais uma edição do SECOM Entrevista. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina é a responsável por executar recursos destinados à área. A FAPESC trabalha em duas frentes, repassando recursos a pesquisadores ou incentivos a empresas, por meio de editais que fomentam o ecossistema de inovação. Para entendermos melhor as atribuições da FAPESC, conversamos com o presidente Fábio Wagner Pinto.
Presidente, só começar contextualizando sobre o que faz, o que é a FAPESC.
A FAPESC é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Governo do Estado de Santa Catarina. Nós somos, junto com a EPAGRE, o executor do recurso que o Governo do Estado destina aos programas de ciência, tecnologia e inovação. Nós somos vinculados diretamente à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que dita as políticas públicas, que trabalha na elaboração de novas políticas, detecção de demandas da sociedade, e nós lançamos, assim por dizer, editais e executamos o orçamento, ou seja, nós que repassamos aos pesquisadores, às universidades, aos empreendedores, recurso público sobre a forma de editais em termos de outorga ou em forma de subvenção econômica. São dois instrumentos jurídicos, resumindo eles. O termo de outorga é quando a gente pega e repassa recurso a um pesquisador para ele fazer sua pesquisa, para montar o seu laboratório, dentro de um contexto de uma universidade, dentro de um contexto de um projeto, de um programa do governo do estado. O termo de subvenção econômica é quando é uma empresa, e a gente quer incentivar essa empresa a ganhar mercado, a entrar em novos mercados, a lançar um novo produto, um novo serviço. Enfim, esse é o contexto. Então, nós executamos o orçamento, lançamos editais, 100% do nosso recurso é por edital de chamada pública. Então, tem uma chamada, as empresas, os pesquisadores, as universidades se inscrevem, são avaliados quanto à qualidade do projeto. E eu não sei se é bom ou ruim, nós temos muitos projetos, a capacidade técnica é muito boa e nem sempre há orçamento a todos, então a gente escolhe os melhores e aplica o recurso do Estado nesse sentido, nos melhores projetos que a gente recebe.
Até pegando um gancho nessa parte, nós estamos no finzinho de agosto, né? Quantos editais foram lançados até aqui e quanto isso representa em termos de valores?
A gente está numa rampa ascendente muito, muito acentuada. Acho que é muito a visão do governador Jorginho. Ele é muito claro na transmissão de como ele quer acelerar um diferencial tecnológico, um diferencial competitivo do Estado, e tem feito isso muito fortemente, incentivando a Fundação e a Secretaria, claro, em lançamento de programas. Esse ano nós estamos agora, ao final de agosto, no nosso 52º edital. Em recursos alocados, em torno de 300 milhões. Pagos este ano, executados este ano, em torno de 200, porque alguns dos nossos programas são para 2, 4 anos, então vai aparecer um pouco para frente ainda. Mas é um ano extraordinário, então a gente está chegando em execução orçamentária em torno de 208, talvez 210 milhões, sendo que ano passado foi 155 e em 2022 nós ficamos em 89 milhões. Então o governador Jorginho realmente tem acelerado, tem tido todo o suporte dele, naturalmente o nosso secretário Cleverson também, na questão da fazenda, né, de alocação dos recursos, de realmente acelerar muito, muito fortemente isso.
Como que funciona um edital da FAPESC? Quais segmentos são englobados?
É uma peculiaridade da FAPESC. Nessa mesa onde a gente está tendo a entrevista, passa todo tipo de tecnologia. Desde a tecnologia de satélites, quando a gente tem incrível aqui em Santa Catarina tecnologia de ponta voltada a satélite, até a tecnologia do agricultor para adubação do campo, para reaproveitamento de resíduos, enfim, tudo passa aqui. Então, não há um setor de destaque junto à FAPESC no quesito se é científico ou tecnológico. É muito abrangente. Um edital funciona a partir de um programa. A Fundação, o Governo do Estado, quer incentivar o crescimento tecnológico voltado a reaproveitamento de resíduos. É um grande problema. Vivemos em cima dele, né? Vamos falar de um exemplo? Pneus. Puxa vida, como é que eu faço reaproveitamento de pneus? Como é que eu faço reaproveitamento energético do que a gente faz em esgotamento público? É um grande problema. Nós temos vários desafios tecnológicos no nosso dia a dia. A gente convive com eles. Então, a partir da percepção das universidades ou mesmo de uma demanda de uma secretaria, nós lançamos um edital provocando os nossos cientistas a apresentarem soluções para determinados problemas. Um exemplo muito bom que aconteceu esse ano foi a gente ter uma parceria muito forte com a Secretaria Secretaria da Saúde na situação da dengue. A dengue é um problema que vem escalando no nosso estado, infelizmente. Mas é uma realidade que a gente tem que lidar. Como é que nós, do governo do estado, através da Fundação, através da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, através da Secretaria de Agricultura, DEPAG, como é que a gente pode juntar pesquisadores em prol de combate do mosquito? Ou em prol de treinamento dos médicos? Ou em prol de campanhas à comunicação que toquem melhor a comunidade? Então, tudo isso são programas que nós podemos incentivar e nós lançamos um edital específico voltado ao Aedes aegypti, onde tinha lá todas as possibilidades de a gente desenvolver tecnologias no estado para campanha de combate ao mosquito, especificamente. Mas nos 52 editais, você veja, a gente passou por resíduos, passamos pelos mosquitos, passamos por modernização do estado. Nós trabalhamos aqui na Fundação muito em desburocratização do estado, em demandas específicas das secretarias. Por exemplo, a Fazenda, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Agricultura, todos eles têm editais abertos conosco para captação de profissionais, bolsistas, para trabalhar especificamente em projetos. Ah, eu quero desburocratizar a Fazenda em determinado departamento, desenvolver uma solução, melhorar a eficiência. Isso nós, através da FAPESC, também fazemos diretamente. Outro programa que é muito emblemático é o programa que nós temos junto com o IEL da Fiesc, onde nós temos bolsistas instalados daí dentro de empresas para desenvolver problemas diretamente da empresa. Nesse contexto, o recurso não é do governo do estado. O recurso é das empresas e vem através da FAPESC para a gente operacionalizar o bolsista. E aí a empresa pode receber uma mão de obra que eu não tenho certeza. Vamos dizer, eu sou uma empresa de médio porte. Não tenho certeza se eu estou pronto para um profissional que vai ganhar 10, 7, 8 mil reais. Então eu recebo um bolsista. E esse bolsista vai desenvolver um projeto que geralmente está ligado a um ganho de eficiência, ou ao lançamento de um novo produto, ou a melhoria da eficiência de um determinado departamento. E ele tem ali a oportunidade, de um período de até 2 anos, mostrar que ele tem valor para a empresa. 98% dos bolsistas do programa Talento Inovador, que é o programa junto com o IEL, são efetivados depois nas empresas. Então é um programa de enorme sucesso, é um programa da Fies, que nós executamos junto com eles. E ali a gente vê, por exemplo, como é que nós, o governo, pode se aproximar do ramo industrial para atuar diretamente com ele em ganhos de eficiência.
Quais são os impactos dessas ações, desses editais na sociedade?
É incrível, né? Por exemplo, esse ano, vamos pegar um outro exemplo muito emblemático desse ano. Nós temos lá o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação do Leite. Ele é em Pinhalzinho, lá no interior, um pouco depois de Chapecó. Havia uma enorme demanda da região por medir a qualidade do leite e medir os impactos que podem ter em cima da nutrição do animal, em cima da produtividade do leite. E assim a gente pode atuar diretamente com o produtor de leite. Diz, olha, eu vejo que as suas vacas produzem leite que tem determinada carência em cálcio, em ferro. Isso é reflexo da alimentação do animal. Então a gente consegue melhorar a produtividade de leite e a qualidade do leite do produtor pela análise do que ele está alimentando o animal. Isso não é trivial para um produtor de leite, nem um pouco. E o instituto lá, posicionado nessa região central, no oeste, vai ter exatamente esse efeito. Vai conseguir juntar o produtor, a indústria do leite, o pequeno produtor rural, a universidade, que é a UDESC nesse caso, com toda essa comunidade. Esse é um exemplo perfeito de como é que nós podemos atender demandas da universidade. A dengue é outra, é uma demanda da sociedade, a gente ter cada vez mais conhecimento para a gente poder tratar isso. Um outro exemplo é os nossos editais de empreendedorismo. Eu destaco um em especial, que é o Tecnova. Tecnova 3 é a terceira edição do Tecnova, junto com o FINEP, correu esse ano. Nós temos 30 milhões de reais em subvenção econômica para a promoção de novos produtos e novas empresas. Veja, Tecnova 2 e Tecnova 1 tiveram empresas que hoje vendem para mais de 40 países no mundo. São absolutamente internacionais. E a partir de um incentivo que pode parecer enorme para a empresa, e é visto como enorme para uma empresa que quer lançar um novo produto, e que para o Estado tem um efeito incrível em pouquíssimo tempo. Tecnova 2, os programas encerraram ano passado. E aí tem exemplos de empresas que nem a Nanoscoping, aqui, a vizinha nossa aqui, até metade do ano passado estava instalado no prédio aqui da FAPESC, 2 andares abaixo da gente, que hoje efetivamente atua em mais de 40 países e mais de 20% do faturamento dela vem de exportação. É incrível o peso e o efeito, seja na melhora das universidades, da estrutura das universidades, porque a gente fomenta laboratórios para os pesquisadores, a gente fomenta bolsa de mestrado e doutorado e pós-doutorado também para trazer bons profissionais para as universidades. E se eu tenho uma pós-graduação forte, eu tenho uma graduação com melhores alunos, porque estão mais próximos do triângulo pesquisa, ensino e extensão. E por estarem mais próximos a isso, quando estão mais próximos da extensão, estão mais próximos da comunidade. Estando mais próximo da comunidade, entende melhor os problemas regionais, que vão combinar, né? Em Florianópolis são um, em Joinville são outros, em Blumenau são outros, em Criciúma são outros, em Chapecó, em Caçador, enfim. O regionalismo é muito forte e aí nós somos muito fortes com a distribuição das nossas universidades também de forma regional e assim a gente poder atuar regionalmente nos problemas com o incentivo do governo do estado para ir melhorando a capacidade de cada uma dessas universidades e melhorando assim a capacidade em geral do estado.
Além disso tudo que já foi dito, de que forma esse investimento volta para o estado?
Ótimo. Se a gente for pensar nas universidades, investir numa universidade é melhorar o nível técnico do profissional que a gente forma. Cada vez mais competitivos os ambientes de trabalho, cada vez mais difícil de achar profissionais bem preparados. Investir em universidade é investir, como é a visão do próprio nosso governador, né? O programa Universidade Gratuita, é investir em formação de pessoas e nesse grande, o mais importante recurso que nós temos, que é capital humano, né? Ter pessoas bem preparadas para o ambiente de trabalho. Então ali a gente mede diretamente. A gente também mede quando a gente impulsiona empresas a lançar novos produtos, isso gera um aumento de receita direta ao estado, ICMS. Né? A gente arrecada mais no estado porque tem mais faturamento das empresas. A gente também pode influenciar com esse programa, por exemplo, com o IEL, botando novas pessoas, oxigenando as empresas, trazem novas ideias sempre nas empresas estão ligadas ou aumento de eficiência, diretamente aumento de faturamento, ganho de eficiência e assim por diante. Então o retorno é muito rápido de ser medido. Talvez é difícil de quantificar, mas é muito fácil de entender que não teria crescimento se não tivessem bons profissionais, se não tivesse incentivo à pesquisa e incentivo à inovação. Então, nesse sentido, quando a gente vê um movimento importante do governador Jorginho em aumento do investimento, ele está plantando para colher. Então, ele está plantando aqui investimento em ciência, tecnologia e inovação, que certamente será colhido no futuro como mais empresas, mais faturamento, melhores profissionais, enfim.
Além desses já citados pelo senhor, mais algum programa assim, o senhor destacaria?
É gerar ciúme entre os meus editais, né? Porque eu realmente vejo valor em todos. Desde um edital da Secretaria de Turismo, onde ali a gente fala de melhorar a divulgação de notícias, melhorar uma estratégia de turismo, e a gente vê isso acontecendo diretamente, né? O estado oferecendo oportunidades de turismo o ano inteiro, turismo de inverno, que é uma coisa que o Brasil praticamente não explora, e a gente tomando protagonismo nisso, mostrando, olha, não, aqui no estado você tem praias maravilhosas, no verão a gente tem turistas do Brasil inteiro, mas o inverno também oferece oportunidades na serra, a gente entender o que é o frio de abaixo de zero, como aqui a gente tem na comunidade bem próxima aqui na nós, de Florianópolis, né? Só subir a serra que a gente já vai ter experiência de temperaturas negativas e como é que a gente pode atrair turistas para isso. Então, desde o edital da Secretaria de Turismo até editais como o Tecnova, que são editais de empreendedorismo, ou o nosso edital Universal, que é o edital de pesquisa de todos os ramos de conhecimento, é difícil dizer o mais importante. Alguns têm mais recursos, outros têm menos recursos, mas o impacto deles sempre volta à comunidade, sempre volta à universidade ou ao empreendedorismo. Então é muito difícil dizer qual é que é o preferido, não me atreveria nesse sentido.
Recentemente nós tivemos em Florianópolis o Startup Summit. Qual a importância de eventos como esse no estado?
É incrível. Né? O Startup Summit é um evento organizado aqui com o Sebrae, mas que mostra a força do empreendedorismo nesse ramo de tecnologia no estado. Nós tivemos, junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e com a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço, um stand. Não vou dizer que foi movimentado. Foi absurdamente movimentado. Né? A nossa equipe de comunicação que estava lá se via maluca de a gente conseguir atender todo mundo, falar com toda a imprensa que veio para ver. E quando a gente mostra o peso de, por exemplo, o Estado está botando 300 milhões de reais numa fundação de amparo à pesquisa e inovação para incentivo de pesquisa, impulsionamento de inovação. Inovação é exatamente o público do Startup Summit, né? De empresas que estão ali lançando serviços, lançando softwares, em sua maioria softwares. Olhando focos, por exemplo, do empreendedorismo feminino, onde nós também temos programas. Eu admiro muito a terceira edição do Mulheres Mais Tech, que é um programa de empreendedorismo só para mulheres, para a gente gerar mais equilíbrio Júbilo, ou a Mulheres Mais Pesquisa, que também é um programa de pesquisa só para pesquisadoras mulheres, que ganham muita relevância. E a gente vê acontecer dentro de um evento que nem o Startup Summit, cada vez mais participação. É muito importante nós, o governo do estado, estar junto nesse tipo de iniciativa e ver quão... Puxa, acho que foram mais de 10 mil pessoas no evento. Eu não sei quantos palestrantes, os palcos, assim, com gente, mares de gente assistindo os palestrantes lá e mostrando a força do empreendedorismo em Santa Catarina, que, vamos dizer, é totalmente fruto do investimento do governo do estado, fruto do incentivo do governo nesse ambiente, por vezes se chama do ecossistema de inovação, né? Que é uma coisa muito difícil de entender, mas estando aqui você vê, poxa vida, aqui há estruturas físicas, há estruturas civis organizadas, há fundações, há associações como a ACAT e como tantas outras que estão para incentivar justamente o empreendedorismo. Então é fundamental, muito importante, e se a gente for em Chapecó, a gente vai ver exemplos de sistemas de eventos de empreendedorismo muito relevantes lá, em Joinville, em Criciúma, enfim, no estado inteiro a gente vê esse tipo de evento acontecendo.
A grande Florianópolis, como um todo, né, é um grande polo tecnológico. Uhum. Mas como está Santa Catarina, está num cenário nacional em termos de tecnologia?
Então, a gente acabou de ter a divulgação do ranking de competitividade dos estados, né? Nós mantivemos o segundo lugar. É interessante. Nós estivemos em terceiro, acho que uns 10 anos atrás, e nós seguimos atrás do único estado que nós temos certa dificuldade de acompanhar, que é a máquina do estado de São Paulo, que a gente não deveria nem contar como estado, devido ao porte industrial que eles têm, e é muito diferenciado realmente em relação ao resto do Brasil. O resultado de Santa Catarina, ele se reflete através de políticas não só públicas, que são fundamentais para o desenvolvimento do estado, como o recurso todo que nós alocamos aqui na fundação, mas também na organização social, né? A gente tem empresas locais, empresas desenvolvidas a partir de família, e assim gerar uma tradição de desenvolvimento e impulsionamento tecnológico que é muito único aqui no estado. A posição do ranking de competitividade é um reflexo da nossa organização social, de um orgulho que a gente vê sempre o governador encher a boca para falar, né? Acho que todos nós, secretários, presidente de fundação, temos o mesmo orgulho de estar à frente de organizações tão evoluídas que podem servir de exemplo. E aí eu vejo com muita gratidão, a gente teve aqui Mato Grosso do Sul, a gente teve Piauí, Ceará, puxa vida, acho que Amazonas também, todos eles estiveram no Startup Summit e procuraram a fundação para entender, escuta, como é que vocês fazem? Estamos tão adiantados em relação aos demais membros da federação que muitos vêm aqui perguntar, puxa, mas como é que eu faço para fazer parte disso? Escuta, qual é que é a boa política que eu posso levar para a minha fundação e assim por diante? É muito interessante a percepção disso e a imagem de referência que o estado realmente tem.
De que forma a fundação apoia os empreendedores em relação à proteção intelectual?
A gente tem um movimento de mais anos trabalhando junto com o INPI e esse ano nós lançamos dois editais voltados à ajuda de proteção intelectual. O que se chama isso? Quando eu tenho uma propriedade de uma ideia, quando eu tenho uma patente, resumindo, se o nome disso é uma patente, eu tenho propriedade em cima do intelecto que eu injetei ali naquela pesquisa, naquele desenvolvimento, naquela solução. E isso não é muito fácil de ser gerido pelo empreendedor. Por que eu digo que não é muito fácil? Porque exige tempo, exige recurso, exige dedicação para a proteção da propriedade intelectual. Quando a gente não faz isso, a gente abre mão de algumas coisas. Entre elas, um canal de receita. Eu não posso ter uma grande ideia e não ter capacidade de executá-la. Mas eu posso vender isso na forma de royalties para quem tem a capacidade de executá-la. Vamos dizer que eu tenho uma grande ideia de saneamento público. Ah, eu tenho uma ideia que vai revolucionar o tratamento do lodo do esgotamento público. Puxa vida. Mas eu não tenho nenhuma concessão. No entanto, algumas empresas no estado têm. Algumas empresas no Brasil inteiro têm. Então a gente poderia vender a tecnologia sob forma de garantia de patrimônio como propriedade intelectual. Então a gente lançou um primeiro edital junto com o INPI, um grande esforço do INPI junto conosco aqui, de a gente organizar isso com consultoria, com treinamento. O INPI é muito presente nisso. E mostra quanto valor se agrega à empresa por você garantir a propriedade intelectual, por garantir a patente. Quando a gente comercializa uma empresa que vai muito bem, obrigado no faturamento, que tem muitos clientes, que vende bem, você faz isso com muita vantagem econômica se você tem propriedade intelectual em cima do que você está vendendo. Seja isso no software, seja isso no desenho do produto, seja isso na tecnologia embarcada no produto. Porque você se desfazer de uma empresa para passar para a mão de um outro controlador, de uma outra empresa que te compra, ela leva contigo os direitos. Mas se você tem a patente, se você tem a propriedade intelectual, você pode seguir recebendo disso conforme eles ganham espaço em mercado. E assim faz sentido a gente ter um programa de incentivo. O Estado é medido, sua competitividade, em cima da quantidade de patentes que a gente lança. E isso é outro ponto que nós queremos fortalecer aqui através da Fundação. Como é que a gente garante a nossa posição consolidada quanto à competitividade dos Estados em cima dos indicadores? E um deles, especificamente, é a propriedade intelectual. É por isso que a finalidade nossa também é garantir um bom ranking do Estado e entender, ensinar também nesse contexto nosso do ecossistema de inovação, que é muito importante garantir e reservar a propriedade intelectual, a propriedade da ciência que foi desenvolvida para os produtos.
Certo, presidente. Muito obrigado. Sucesso na trajetória.
Joia, obrigado.
Para o Secom Entrevista, Marcos Cassetari.
Secom Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.